Você vai entender por que que Deus precisou estabelecer uma nação para que por meio dessa nação nascesse um homem nascido de mulher, mas nascido de Deus, para que Deus pudesse entrar novamente da terra. Vamos lá. Deus fez o homem, correto? Todo mundo está comigo? Me abandonou não, né? Deus fez o homem. Ele deu a terra ao homem. Salmo 115 diz que Deus deu a terra aos filhos dos homens. Ele diz: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Beleza? Aí o homem peca, Gênesis 3. Quando o homem peca, ele entrega o poder a Satanás. O poder que era dele, ele entregou para Satanás. Por isso que 1 João 5:19 diz que a terra jaz sobre a influência do maligno. Então, numa vez que Deus, o homem pecou, Deus ficou sem representante na terra. Deus criou um sistema de leis que ele mesmo tem que respeitar, porque ele é fiel a si mesmo. Então, quando o homem pecou, o homem deixou de representar Deus nesse governo terreno, e Deus ficou sem representante. Aí Deus faz uma promessa. Anota aí, Gênesis 3, você vai lá e lê. E aí, nessas sete palavras da cruz, a gente começa eu faço toda uma construção em cada uma dessas palavras para mostrar o projeto de Deus através da cruz de resgatar a autoridade na terra. Então, quando você olha para esse homem, Deus faz uma promessa. Deus diz que o fruto da mulher, a mulher vai conceber com dor, e o fruto da mulher vai pisar a cabeça da serpente, e a serpente vai lhe ferir o calcanhar. Então você já entendeu que a ferida do calcanhar é a cruz. E ali na cruz, Jesus pisa na cabeça de Satanás. Correto? Então, quando isso acontece, Jesus, aí em Gênesis 3, se cumpre no ano 33 da era cristã, quando Jesus morre, morte de cruz, parece que o inferno venceu, e aí no terceiro dia Jesus ressuscita, correto? Quando Jesus ressuscita, ele conquista de novo a autoridade para Deus. É aí que você vai entender o nascimento da igreja. O nascimento da igreja é esse projeto de restauração do reino de Deus. Então, embora hoje nós estejamos desfrutando de uma república, nós vivemos uma dupla cidadania. Você é cidadão brasileiro, mas você ao mesmo tempo também é cidadão do reino dos céus. Até aqui, uma dúvida, duas dúvidas, três dúvidas, quatro dúvidas. Fale agora, pergunta para mim, alguma dúvida? Está todo mundo caminhando junto comigo? Sim ou não? Alinhados? Então eu posso perguntar, não posso? Explica tudo isso que eu falei de novo, com as suas próprias palavras. Lembra do processo de memorização? Entender o texto faz parte da necessidade para você memorizar o texto. Então vamos lá. Aí a gente chega. Por que que nós estamos falando da guerra? Agora você vai entender por que que nós estamos em guerra. Porque o reino deste mundo, o sistema humanista deste mundo, se opõe ao reino de Deus. Há uma oposição. É por isso que você está vendo um movimento no mundo hoje de arrancar do mundo toda a construção judaico-cristã. Porque essa construção da qual eu estou falando a você rege a sociedade no mundo. Então você tem que desconstruir todos esses valores para implantar uma mentalidade 100% humanista. E é aí que está o nosso grande dilema, que é o tema que nós vamos aprofundar a partir desse momento. Então, por que que a gente tem que estar preparado para a guerra? Porque essa guerra, aí vamos usar a linguagem desses dias, é uma guerra assimétrica. O que que é uma guerra assimétrica? É uma guerra em que há um desequilíbrio. A falta de assimetria, a assimetria é exatamente as forças não estão equiparadas. Você sofre um ataque diuturno. É o tempo todo. A desconstrução, ela é o tempo todo. Então, se você não tiver consciente da realidade de quem você é em Deus, você sucumbe. Hoje eu estava pedalando com um irmão e foi muito interessante porque foi uma experiência profunda em Deus. Eu estava voltando, a gente aparentemente voltou um pouco mais rápido do que a gente foi. Aparentemente. Mas aí eu vinha pedalando e orando em línguas, pedalando e orando em línguas, e de repente Deus me deu uma palavra: não se turbe o vosso coração. Que foi uma resposta para aquele irmão, mas muito interessante, por quê? Porque essa palavra fez sentido no meu coração hoje. Porque se você não prestar bastante atenção na mensagem do Evangelho, qualquer coisa tira e te deixa triste, te deixa desmotivado, te faz querer desistir, te tenta paralisar. Por isso que Jesus, quando ele começa Mateus, João no capítulo 14, ele diz no versículo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito, que eu vou preparar lugar e voltarei para vocês, voltarei para vós. Você vê que eu estou citando um texto de cor, mas não de uma versão da agora, porque eu memorizei esse texto lá atrás. Se eu pegar minha Bíblia aqui, numa versão da NVI, não vai ser essa leitura, você grava. Então, aí você vai entender, porque eu estou mostrando um exemplo prático para você. Então, como é que o Espírito Santo vai me fazer lembrar de algo que eu não sei? Vai? Ele vai lembrar você de um texto bíblico que você não conhece? Esforça-te que eu te ajudarei. Entendeu? Isso está na Bíblia? Tem um monte de coisa que o pessoal diz que está na Bíblia, mas não está na Bíblia. Então você precisa entender que uma das formas de estar preparado para a guerra é que você precisa ter a Bíblia dentro de você. Paulo vai dizer que nós somos cartas vivas, ou seja, nós somos cartas que as pessoas leem. As pessoas não leem a Bíblia, as pessoas leem você, as pessoas leem a mim. Ou seja, aquilo que a gente mostra com a nossa vida é aquilo que elas vão crer de Jesus. Tudo bem? Está tudo bem mesmo? Hã? Sim ou não? Então vamos lá, vamos continuar com a nossa lição de hoje. Então, olha bem, Mateus no capítulo 9, 35 a 38. Olha o que que o texto diz: Jesus percorria todas as cidades, todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O que que Jesus ele fez? Olha só, eu vou ler um outro texto, depois eu vou explicar. Lucas 16, versículo 16 e 17 diz assim: a lei e os profetas duram até João. Desde esse tempo, o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado, e todos se esforçam para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Então, Jesus está falando, nesses dois contextos, do evangelho do reino. Nós precisamos fazer uma distinção entre o evangelho do reino e o evangelho da salvação. Por quê? Porque o evangelho da salvação é a porta de entrada do evangelho do reino. Mas se você não entrar no reino, e a visão do reino não entrar em você, você vai viver um evangelho, você vai viver um cristianismo não centrado na pessoa do Cristo, mas um cristianismo ou um evangelho centrado no homem. E o grande desafio que a gente está enfrentando nessa batalha é essa tensão entre uma vida centralizada em Deus e uma vida centralizada em você. Porque nós estamos na era da celebração do indivíduo. O indivíduo foi levantado como ponto central de tudo. Qual é a máxima do consumidor? O cliente tem sempre razão. E a gente sabe que isso não é verdade. Nem sempre o cliente tem razão. Então, por que que a gente vive essa narrativa de que o cliente tem sempre razão? Porque é a construção de um evangelho centrado no indivíduo. Isso é claro para todos vocês? Você vive essa tensão todo dia, você vive essa luta na sua casa. Então, se a gente entender esse evangelho do reino, Mateus, Marcos no capítulo 1, eu vou dizer para vocês, olha, se vocês, Pastor Roberto, por favor, traz essa Bíblia aí para mim. Roberto, depois você vê se esse software consegue colocar a NAA nele, tá? E se a gente tem que achar um software para usar ali que use a NAA. Aquele aplicativo e o Verson, ele tem a NAA? Acho que tem, não tem? Quem usa esse aplicativo, tem? Então, você precisa ler a Bíblia nessa versão aqui. Eu tenho me esforçado ao máximo para não usar outras versões no culto. Por quê? Até isso faz um processo de desconstrução. Porque se você for perceber, se a gente for fazer hoje uma coisa chamada leitura bíblica em uníssono. O que é leitura bíblica em uníssono? É todo mundo lendo a Bíblia numa só voz. A gente consegue? Por quê? Porque cada um usa uma versão diferente. E tem gente que usa umas versões muito ruinzinhas. Por quê? Deixa eu explicar para você. É porque essas versões, elas têm direitos autorais, no sentido da tradução delas. E existem algumas versões em português que você consegue na China quase que de graça. Então tem muita gente imprimindo Bíblia na China porque esse é o livro mais vendido do mundo. Então nós precisamos fazer um alinhamento de versão, porque senão a gente não consegue. E engraçado que, embora eu tenha acesso a muitas versões novas, eu estudo nelas, mas eu não deixo de pegar a referência. E isso é muito importante você fazer. Então, se você não tem Bíblia de papel, e eu quero desafiar você a usar Bíblia de papel no seu dia a dia. Eu estava pensando em casa, e eu vi várias coisas. Gente, eu fiquei impressionado. Eu achei um ministério nos Estados Unidos. Olha só, Daiane. Olha só, Eduardo. Eles têm concurso de memorização da Bíblia. Mas não é assim, você chega lá e diz o texto que você quer, não. O cara olha para o Marcos e fala assim: Marcos, me dá Mateus 5, versículos de 7 a 8. Aí o garoto vem e diz: Mateus 5, 7 a 8. Pá, 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 pá. O americano tem essa coisa na cultura dele que é uma competitividade. E ele premia, ele dá prêmio para o mérito. Eles têm na cultura deles premiar aquele que tem melhor êxito. Então, mas aquilo mexeu na minha cabeça, por quê? Porque se a gente quer de verdade viver o evangelho do reino, isso aqui tem que estar dentro de nós. Sem que isso esteja dentro de nós, não tem como jogar o jogo. Então, você precisa ler a Bíblia. Fala para a pessoa que está do seu lado aí: você tem que ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia toda, pelo menos em 66 dias. Calma. O que eu quero dizer para você, não é que você tem que, agora, você vai ler a Bíblia nesses próximos 66 dias. Se você conseguir fazer isso, dá para fazer. Você lendo um capítulo da Bíblia, um livro da Bíblia por dia. O mais difícil de ler é Salmos, num dia. Mas é possível. Eu já consegui ler Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Fui lendo um livro por dia. Mas beleza. O que eu quero que você entenda é que você tem que assumir um compromisso sistemático de ler a Bíblia. De ler a Bíblia, de ler a Bíblia. Por quê? Porque é a persistência em você ler, em você continuar lendo, que vai fazer com que essas verdades comecem a ser. Ó, tem ali um plano. Traz aqui, Roberto. Obrigado. Eu tenho dito para você, eu tenho dito que a gente precisa de uma equipe de produção de culto. Ó. Isso aí. Aqui, ó. Plano de ler a Bíblia em ordem cronológica. Está aqui, ó. Tem lá no estande. R$10 cada um, brincadeira. Está aqui, ó. Em média, dois a três capítulos por dia. Depois cresce um pouquinho, mas você vai ler na forma como a Bíblia foi composta do ponto de vista cronológico. Mas você tem que ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Não tem jeito. Então vamos voltar. Onde é que eu estava? Marcos 1, desculpe. Obrigado, Eduardo. Marcos 1, versículo 15. O texto diz assim: o tempo é chegado, dizia ele, e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Arrependam-se e creiam no evangelho. Então o que Jesus diz? Ó, o reino de Deus está chegando. Por que o reino de Deus está chegando? Porque eu estou aqui, ele diz. Quando Jesus se levanta em Marcos no capítulo 1, versículo 15, ele está dizendo: o reino de Deus é chegado. Arrependam-se e creiam aonde? No evangelho. Por quê? Porque o evangelho é a porta de entrada para o reino. Mas por que eu estou falando que o evangelho é a porta de entrada para o reino? Tem uma chave para isso aí, para você entender e compreender quais são as consequências disso. Então vamos lá. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Eu quero incluir essa ideia. Efésios no capítulo 1, versículo de 3 a 14. Versículo 3 a 14. Eu não vou ler esses 11 versículos aqui, eu só vou ler o versículo. Vou ler o 11 até o 14. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Desliga, tira isso aí, irmã. Você tem Bíblia aí no seu celular, filho? Tem Bíblia? Então abre a Bíblia aí. Eu vou virar pastor raiz agora. Porque você precisa manter esse tempo aqui, pelo menos esse tempo você tem que manusear a Bíblia. Eu comecei a ler, aí eu levantei a cabeça para ver quem é que estava lendo na projeção da tela. Por quê? Porque é esse processo didático que faz você avançar na sua Bíblia. Então, Bíblia no celular vale, tá? Por enquanto, antes da desmagnetização. Quando a desmagnetização acontecer, a Bíblia do celular não vai servir mais. Em Cristo também fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Aí o versículo 13. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, olha, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate de sua propriedade em louvor da sua glória. Beleza? Então, entendeu? O Evangelho, Marcos, ele é a porta de entrada no reino. Qual é o problema? Vamos ver aqui. Lucas no capítulo 8, versículo 34 a 38. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Então, está muito claro que a salvação, ela é um bem pessoal, mas ela garante a participação numa vida coletiva. Por que que a gente vive um conflito? Por que que a gente vive essa guerra assimétrica no Evangelho? É porque a gente pega o texto de Ageu, no capítulo 1 e 2, quando Deus está falando com o povo de transferir recursos para o povo, para que o povo edifique um templo. A gente toma isso de caráter particular, ou seja, como se Deus fosse transferir recursos para mim. Não, Ele quer transferir recursos para a sua igreja. Mas só como nós não conseguimos entender o Evangelho do Reino, a gente vive uma tensão. Por que que a gente vive um grande conflito? Porque nós queremos. Qual é a pergunta maior que as pessoas fazem? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Não é isso que as pessoas estão buscando? Resposta? Mas essa pergunta é respondida na sua identidade. Quando você se torna filho, acabou o problema. Por que que acabou o problema? Porque você agora começa a andar como filho. O Eduardo falou um negócio hoje, a gente estava aqui depois do ensaio, e ele falou uma coisa: o pai ama todos os filhos iguais? Sim ou não? Sim. Todo pai ama todos os filhos de uma mesma forma. Mas os filhos amam o pai da mesma forma? Então você tem um filho que se aproxima mais do pai. Aí o pai precisa dar uma procuração. O que que ele faz, Marcos? Tem um filho que ele olha e fala assim: se eu der a procuração para ele, babou. O pai conhece o caráter do filho. Sim ou não? Sim ou não? Vamos supor que o Godofredo, ele tem muitos irmãos. O pai olha para a ninhada dele e fala assim: se eu der a procuração para esse aqui, já era. Já era. Ele não pode dar. Aí quando ele dá para aquele filho, o outro filho fala assim: tá vendo? Ele deu a procuração para ele porque ele gosta mais dele. Não, é porque aquele filho é mais próximo dele. Por quê? Porque ele quis. Todos os filhos poderiam se aproximar do pai da mesma forma. Eu estou usando a metáfora de uma família para mostrar o nosso relacionamento com Deus. Todos os filhos aqui do pai são próximos do pai? Deus, a pastora hoje no culto, no ensaio, ela usou uma frase: Deus não tem filhos prediletos, mas Ele olha para os filhos que lhe querem mais. Ele tem apreço. Por quê? Porque esse filho quer mais. Então, esse filho que quer mais, o que que ele faz? Ele busca o pai. Ou não busca o pai? Ele busca cuidar dos negócios do pai. Está percebendo a metáfora? Ele busca cuidar dos negócios do pai. Veja, a parábola do filho pródigo mostra exatamente essa dicotomia, essa separação. Hã? José é um modelo clássico desse filho. A gente estava discutindo sobre José, não foi? Eu sei que eu estava em algum lugar, é que minha cabeça às vezes, eu ando em tantos lugares, que eu não sei onde é que eu estava. José é um cara, José, ele se adaptou, a identidade dele fluiu, vamos dizer assim, numa perspectiva pós-moderna, era uma identidade fluida. Por quê? Porque José chegou na casa de Potifar, ele virou governador da casa de Potifar. José, aí a mulher dele aprontou para ele, ele foi jogado na prisão, ele virou líder na prisão. Quando ele saiu da prisão, José virou líder. Presta atenção, o Egito era a maior nação do mundo. E quando José saiu da prisão, ele virou líder da maior nação do mundo. Então, presta atenção, gente, olha só. A gente estava numa reunião com o Gilles essa semana, e ele usou o exemplo de uma menina que ele conheceu, foi na Suíça, não foi? Na Suíça, ela é filha de pais argelinos, são muçulmanos, e ela falou assim: eu vou ser presidente da Suíça. Ela tinha 15 anos. Olha o que ela disse: eu vou ser presidente da Suíça. Por quê? Porque eu sou suíça. Ela, filha de pais argelinos, muçulmana, ela disse: eu vou ser presidente da Suíça, porque a condição precípua para você ser presidente de qualquer nação é que você tem que ser parte daquela, você tem que ter nascido naquela nação. Você não pode ser presidente do Brasil se você for naturalizado, mas se você nasceu aqui, você pode. Então você entende a cosmovisão daquela menina? Se com 15 anos ela diz: eu vou ser presidente da Suíça, ela está empoderada. Aí, se você falar essa palavra aqui, empoderada, as pessoas não conseguem conviver bem com essa palavra. Por quê? Porque essa é uma palavra que foi usada pelo diabo. Mas deixa eu te perguntar, Joelto, não é uma transferência de poder? Jesus não disse assim: é-me dado todo o poder. Aí é que está a chave do reino. A chave do reino é exatamente Mateus 28. Esse é o evangelho do reino, Marcos. Por que que é o evangelho do reino? Porque Jesus chegou para os seus discípulos e disse: galera, presta atenção, foi-me dada toda a autoridade. Olha só, não é poder, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Aí Jesus falou o quê? Vão. Quando Jesus falou isso para os discípulos, Geraldinho, os discípulos tinham poder? Tinham poder? Tinham poder? Não. Porque eles só recebem poder, Daiane, quando vem o Espírito Santo. Entendeu, Nicolas? Você está entendendo que Jesus dá a chave para o evangelho? Ele disse, olha só, é-me dado todo o poder, então vocês precisam agora ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando, ou seja, incorporando-os na comunhão do reino. Porque o batismo é isso, incorporar na comunhão. E fazendo o que mais? Fazendo discípulos de todas as, ensinando-os a quê? Gente, o texto, Mateus 20, gente, viu? Vocês não sabem o texto de Mateus 28. Cita aí Mateus 28 de cor. Mateus 28, 19 e 20. Foi-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, vão, ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a observar todas as coisas até a consumação dos séculos. E ele disse mais, ele disse a chave, ó, eu vou estar com vocês todos os dias. Aí ele vem e diz assim, isso ele disse quando ele subiu, mas lá em Atos, Lucas, o médico, o historiador, diz para a gente que quando ele se reuniu com os discípulos, por isso que você tem que ler Mateus, você tem que ler Marcos, você tem que ter Lucas, porque esses caras estão contando as perspectivas diferentes. Você tem que ler Mateus, Marcos, Lucas e João e Atos. Você tem que conhecer essa história. Então vai começar a ler a Bíblia? Começa a ler. Você tem que entender o que Mateus aponta, o que que Marcos aponta, o que que João aponta, o que que Lucas aponta. E lá em Atos, no capítulo 1, Jesus diz o que? Olha, permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, porque sem poder eles não podiam ir. Então Jesus comissiona dando autoridade e depois capacita dando poder. Está conectado? Sim ou não? Então o poder não foi para construir um império na terra. O poder não é para a gente ganhar dinheiro. O que eu quero que vocês entendam é que a gente está com uma visão equivocada da vida com Deus. Por que que a gente está com a visão equivocada? Porque nós transicionamos toda essa transformação na sociedade, todo esse processo que a gente vem vivendo nesses últimos 30 anos, esvaziou a nossa fé. Se você falar aqui da expectativa, se a gente fizer aqui uma pesquisa séria e verdadeira da nossa expectativa com a volta de Jesus, tem muita gente que vai dizer assim: não, deixa eu casar primeiro. Não, eu preciso montar meu negócio. Pô, Jesus vai voltar logo agora, agora que eu estou chegando. Você lembra do rico insensato? Pô, tá aí, ó, agora eu estou de boa. Olha aqui, eu tenho uma casa celeiro, eu tenho uma garagem cheia de carro, eu consegui montar agora a minha cozinha. Eu já vi histórias de pessoas que fizeram a sua casa, construíram a casa, construíram a piscina. Quando construiu a casa com a piscina, não deu nem tempo de tomar banho na piscina, morreu. Aí você pega a palavra dizendo: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que que você tem preparado, para quem será? Não é que você não tenha que deixar, não tenha que não deixar patrimônio para os seus herdeiros, mas você começa a perceber que essa perspectiva tem roubado da gente o evangelho do reino. Que é o evangelho do reino? É esse evangelho que realmente está comprometido com a agenda dos céus. Não está comprometido com uma agenda pessoal. Não está comprometido em satisfazer as suas expectativas, mas em satisfazer as expectativas de quem? Do Pai. Aí você pega o Judson ensinando naquela canção, ele diz: eu pedirá ao Pai para conhecer o seu coração, e para minha surpresa, ele disse sim. Aí ele diz o que? O seu coração chorava, porque o coração de Deus geme por almas. Há maior alegria no céu por um pecador arrependido do que por 99 justos que não merecem ou que não precisam de arrependimento. Então, vocês conseguem entender isso? Agora eu quero abrir para vocês, porque eu quero trabalhar essa tensão. Eu sei que isso cria uma tensão. Então me respondam ou me perguntem: como é que a gente faz? Como é que a gente resolve essa tensão? Como é que isso reverbera dentro de você? Porque tudo aquilo que eu falei da nossa luta não é contra a carne, toda aquela construção que eu fiz no domingo, ela encontra nesse ponto uma tensão. Porque nós precisamos de uma agenda. Nós precisamos estabelecer prioridade, não prioridades. Entendeu? Se você pegar a projeção que eu fiz quando eu fui falar da memorização, eu disse que o nosso cérebro cuida do que é importante. Como nós estamos sendo muito estimulados no cérebro, nós temos há muita informação. Tem muitos temas que às vezes a gente propõe em várias reflexões, que as pessoas dizem: não, isso aí eu já sei. Mas na realidade, nós sabemos muito de tudo, mas tudo sabemos só na superfície. A gente não consegue, às vezes, entrar numa discussão ou numa proclamação da nossa fé com três perguntas, você não tem mais argumento. Por quê? Porque você sabe tudo, ó, por cima. A gente tem uma informação superficial. E aí você começa a entender que toda a construção desse tempo é para manter a gente na superficialidade. Aí a gente não consegue ter uma reflexão crítica. A gente reproduz uma narrativa. Alguém entrega para a gente um pensamento pronto. Por isso que as comunidades de fé, cujos pastores, os líderes, são carismáticos, eles fazem o que eles querem. Eles levam o povo para onde quer. Por quê? Porque ele dá aquilo que o povo emocionalmente quer. Quando ele tem que levar o povo para onde? O que você tem que fazer enquanto líder espiritual? Ó, você leva para onde? Para Jesus. Mas você tem que refletir a vida de Jesus. Vamos lá, gente, como é que isso toca em vocês?
Seria João 3, 16 e 18? Poderia usar o Evangelho da Salvação, esse texto? O senhor não falou.
É, Marcos 16, Marcos 16, 17, 15.
Não, eu estou perguntando que o apóstolo falou do texto de Mateus 28 sobre o evangelho do reino. Eu Eu gostaria de saber se eu poderia usar, né, o João 3, 17, 18 como o evangelho da salvação. Marcos, ele não comentou sobre.
Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então essa aqui é o evangelho da salvação, porque o evangelho da salvação ele tem um caráter pessoal, mas uma vez que você é salvo, você sai dessa perspectiva pessoal e você entra no reino, entendeu? Marcos 16 é... sim, entendeu qual é o evangelho de Mateus? Apresenta o evangelho do reino, a grande comissão. O evangelho de Marcos apresenta a salvação como a grande comissão. Então o evangelho do reino é mais abrangente. A salvação é só a porta de entrada. Quando você fica no evangelho da salvação, você está salvo. E se você parar para pensar, todo mundo, quem aqui tem certeza da salvação? Tá, diga amém. Todo mundo diz que está salvo. Mas aqui está todo mundo comprometido com o evangelho do reino? Em fazer com que as pessoas sejam salvas? Fazer com que o reino seja estabelecido? Você percebe a diferença? Fala, Marcão. O microfone está aí, ó.
É só para pegar o gancho aqui. Eu sempre tenho essas duas perguntas comigo. Você é salvo para fazer a boa obra? Ou você faz a boa obra para ser salvo? A ideia da... Ele me salvou primeiro para que eu faça a obra? Sim. Ou eu estou buscando a obra para ser salvo? Aí Paulo vai responder lá que ninguém será salvo por mérito, né? Pela obra, mas sim pela fé. Mas a fé, Tiago também diz que a fé...
sem obras é morta.
É morta. Então, assim, qual é o ponto? É Ele que me salva primeiro, para que, de fato, as minhas obras possam ser reconhecidas por Ele?
É que eu não estou nessa pegada da obra. É que uma vez que você foi salvo, você é salvo para manifestar o reino. Primeiro você tem que ser salvo.
Porque ele é a porta.
Porque ele é a porta.
E a Correto. Partir desse momento, ele me alcançou.
Agora você passa a ser um cidadão do reino.
Então eu sou salvo para fazer a boa obra.
Você é salvo para ser.
Sim, ser que
o
é
que eu faço é uma consequência do que eu sou.
É aquele que fala, nem todos que dirão Senhor, Senhor. Sim. Porque só fazia, não eram.
É isso aí. Por isso que eu digo que a questão do meu propósito, ele é definido na minha identidade. Olha só, eu sou filho, beleza? Então na medida em que eu ando, agora eu sou filho. Então eu começo a dar passos como filho. Na medida em que eu dou passos como filho, na minha identidade de filho, eu encontro o meu propósito. É, Marcos. É que você está indo para o outro caminho. Os filhos fazem a boa obra. E qual é a boa obra? É a manifestação do reino. O que eu quero colocar é que o propósito... você não descobre o teu propósito sentado no quarto esperando um propósito. Você descobre o seu propósito na jornada. Você vai caminhando. Eu fui salvo, beleza? Então é muito legal. Tem aqui pessoas que tomaram uma decisão para seguir Jesus. No dia seguinte elas chegam para mim e falam assim: pastor, o que tem para eu fazer aí na igreja? Ele enxerga uma oportunidade. Então você começa a perceber que a grande tensão que a gente vive, ela está nesse tocante dessa agenda. A gente precisa entender que o reino, tanto que o reino não é comida nem bebida. Então quando você começa a entender a dinâmica do reino, você anda em liberdade. Você se move nesse mundo em liberdade. E aí você começa a ser um agente de transformação do reino, porque os valores do reino estão estabelecidos dentro de você. Então tudo o que você faz, tudo o que você toca, traz glória para Jesus. Porque Jesus falou que quer comais, quer bebais. Então, como é que se eu como ou se eu bebo, eu faço tudo para a glória dele? Porque a minha identidade de filho permeia tudo. Permeia a minha paternidade, permeia a minha filiação, permeia o meu casamento como marido, permeia a minha realidade profissional. Pode falar, Eduardo, você está doidinho aí para falar. Ele está ali assim.
Justamente Efésios 1 e 2 fala que Deus, Efésios 1, 4 e 5, Efésios 2, 10 vai falar que Deus criou a gente com identidade e propósito juntos antes da fundação do mundo. E 1, 4, 5 fala que é para ser filho. Nós...
É para ser filho.
E é isso, é exatamente isso.
A chave da vida cristã é ser filho. Uma vez que você é filho, acabou. Então a minha identidade de filho, cara, ela traz todos os benefícios. Eu posso me assentar à mesa, eu tenho lugar na presença. Só que a gente está sendo roubado nessa ótica de filho, porque a gente está buscando o nosso propósito no mundo. Aí a gente não consegue, porque a gente está tentando várias coisas que mostram, né, que geram significado dos olhos desse. Olha só, vamos pensar aqui. Se eu estou buscando aceitação do mundo, eu estou perdido. Esse é o grande erro da igreja: querer que o mundo bata palma para ela. O mundo não vai bater palma para a igreja, porque o mundo não aceita o nosso ensino. Eles querem reprimir a nossa voz no mundo. Então, se a gente não tiver estratégia de comunicação, de discipulado, a gente vai ser engolido. Por quê? Porque a desconstrução de tudo aquilo que a gente é está sendo feita todos os dias. O que mais, gente? Vamos lá. Como você pode usar esse ensino que você está recebendo de forma prática na sua vida diária? Vamos ligar os pontos. Como é que a gente faz? Como é que a gente coloca isso em prática? Fala comigo, Rafael, vamos lá. Continua. Eu tirei da minha carteira dois pacotinhos de R$2. Pensou que era ser. Não, nota de dois. Por que que eu tirei esses R$2 aqui? Porque eu recebi algo de Deus de graça. Então eu entendi que eu preciso ter semente no meu bolso, para sempre que eu encontrar alguém, o que que Jesus disse? De graça recebeis, de graça dai. Então,
toma aqui, Geraldo.
Eu recebi de graça, eu estou dando de graça. O que o Geraldo vai fazer com os R$2 que eu acabei de dar para ele é problema dele. Então você precisa ser uma vida, a sua vida precisa ser uma vida de semeadura. Pode botar no bolso, Geraldinho, não fica sem graça, não.
Tá aí. Valeu.
Olha o outro. Para multiplicar. Vocês estão entendendo? Olha só, parece que é brincadeira, mas essas duas semeaduras de R$2, elas vão gerar na mente de vocês conexão, vocês vão entender, porque a gente precisa materializar o ensino. Você recebeu de graça, então você dá de graça. Qual é a dificuldade da igreja muitas vezes em entender aquilo que é cobrado? É porque você tem custos. Então, gente, você recebeu essa semeadura que a gente faz da nossa vida. Olha só, quando Jesus, em João, no capítulo 12, versículo 24, ele diz: se o grão de trigo caindo em terra não morrer, ele fica sozinho, mas se morrer, dá muito fruto. Então, quando você nega a si mesmo, você morre. Só que a gente precisa dessa construção, ela tem que ser um prédio bem estabelecido e fundamentado dentro da gente. Porque senão a gente não consegue viver. Porque quando você chegar ali fora e amanhã você acordar e chegar no trabalho, você esquece que você está ali para fazer isso. E aí Deus vai usar aquela empresa para sustentar você, para você ser um agente de transformação. Então isso muda a sua perspectiva? Muda, porque não é aquela empresa que sustenta você, é Deus quem sustenta você através daquela empresa. Então você não tem mais medo. Por quê? Porque você sabe que é Deus quem te sustenta. E uma vez que Deus te sustenta, Ele vai te sustentar, seja nessa empresa ou seja noutra empresa. Aí você começa a andar em liberdade. Uma vez eu falei aqui, todo mundo saía de casa com os seus próprios recursos. As pessoas passaram a ser tolhidas, porque o que aconteceu? Te dando uma passagem por R$1, lembra? Para todo lugar que você ia 10 lugares da semana pagando R$1. Depois, o que ele fez? Você pegou o dinheiro que você alocava para o seu transporte e você desviou aquele dinheiro para outra coisa dentro da sua casa. Passado-se algum tempo, o sistema veio e cortou. Aí o que as pessoas dizem hoje? Não, eu não posso ir porque eu não tenho. Só dá direito a eu ir e voltar, não é assim? E por R$2. Aí você começa a perceber que aquilo que veio para um benefício alijou você, oprimiu você. E aí você diz que não pode ir porque você não tem o programa assistencialista do governo. Aí você começa a entender que tudo que o governo está fazendo hoje é para tirar você da liberdade de ser o senhor das suas ações, para depender dele. E aí ele vem e fecha a torneira e você passa a depender 100% dele. E aí acabou, você está preso dentro do sistema. Consegue enxergar isso ou não? Sim ou não? Então é isso que nós precisamos estar atentos nesse momento que nós estamos vivendo, para não sermos prisioneiros de todos os sistemas, de todas. Eu vejo assim, como se a gente tivesse. A galera aí que pegava passarinho, quem pegou passarinho com visgo de jaca. Olha lá. Só para quem era raiz. Pegava, fazia o alçapão, botava a comida lá, passava um visgo de jaca no pau lá e deixava o passarinho pegar. Quando o passarinho pegava no visgo da jaca, ele não saía, aí você pegava o passarinho. O que muitos sistemas estão fazendo com a gente hoje é esse aprisionamento. Quando você vê, você não consegue mais se mover, porque você está preso. Mas o Evangelho chegou na sua vida para livrar você de todos esses sistemas, incluindo o sistema religioso. Então vocês precisam ter palavra dentro de vocês, vocês precisam conhecer a Bíblia, porque quando chegar o lobo no meio de vocês, vocês vão conseguir identificar. Vocês precisam ter Bíblia dentro de vocês, vocês precisam ter valores do reino dentro de vocês, porque vocês vão identificar. Essa é a grande chave de transformação que a gente precisa. Aí você vai entender que a guerra, a gente vai começar a lutá-la de uma forma muito mais ágil, com muito mais avanço, com muito mais conquista. Aí você vai descobrir o quanto a graça de Deus é um elemento extremamente poderoso para viver tudo isso que a gente está falando, porque tudo isso é vida do Espírito. Então, qual é o exercício hoje? Você já escolheu o texto que você vai decorar essa semana? É entender, eu preciso ter a Bíblia dentro de mim. Só que você não faz isso num processo de um mês, um longo tempo de investimento. Então você tem que ter isso como um programa contínuo da sua vida. Você reúne os filhos, faz concurso com seus filhos de memorização da Bíblia. Começa a dar a ele porções para ler. Começa a juntar os filhos dentro de casa e fala assim: hoje nós vamos, cada um de vocês tem que ler o livro, um capítulo de Provérbios. O pai do João fazia isso com ele. Está fazendo nada, filho? Senta aí e vai ler Provérbios. Por que os nossos filhos hoje, eles estão tão conectados no digital? Você precisa tirar o seu filho do digital e precisa gerar ele para ele ler, porque ele precisa ter capacidade de ler um texto e de interpretar o texto. Gente, as pessoas não têm capacidade hoje de ler e de interpretar. Aí o que que acontece? O cara vem para a igreja para o pastor interpretar a Bíblia para ele. Mas quando Jesus pegou a Bíblia, a palavra está colocada na sua mão, você tem que desenvolver essa capacidade. E é essa chave que o Evangelho traz. Ele traz uma mudança radical aonde ele chega. Se você olhar para a reforma, você vai entender que todo esse processo de alfabetização, todo esse processo, esse conceito de escolas públicas, todo esse conceito de ensino nasceu da necessidade de que o povo lesse a Bíblia. Quem aqui pode testemunhar de que a sua vida mudou por causa do Evangelho? Aqui, ó. Quanto tempo você está no Evangelho, filho? 3 meses. Mas eu estou falando de mudança mesmo, de sobrar dinheiro, de realmente fazer com que a vida de vocês avance.
Não entendeu o porquê, né, aquela hora da noite, mas aí a gente debruçou ali, lemos, entendemos, e no outro dia, num ponto de ônibus, o Senhor colocou uma pessoa no nosso caminho, e essa pessoa estava muito frustrada, porque ela teve uma perda muito grande, e ali conversando com ela, ela tinha dúvidas, né, da Bíblia, a gente sanou, e justamente a principal dele era aquela que a gente tinha estudado um dia antes, e ali, graças a esse tempo que eu e a G um dia antes, debruçamos as escrituras e lemos, foi até sobre Caim, foi Gênesis, clareou por causa da graça de Deus, e ali a gente conduziu ele numa reconciliação com Jesus, e ali a gente conseguiu sanar, né? E pela graça de Deus, eu creio que a vida daquele rapaz foi transformada ali naquele dia, pelas escrituras ali, e a graça que o Senhor acabou de falar, eu lembrei desse testemunho.
Exatamente.